em Gênesis. Eu vou ler alguns capítulos de Gênesis aqui, alguns versículos de Gênesis. Portanto, Israel, fica ligado. Eu gostaria que vocês me acompanhassem nessas leituras. Não é muito convencional, mas eu não sou pregador convencional, então está tudo certo, está tudo beleza. Gostaria que vocês lessem comigo Gênesis 12, é a primeira leitura. Gênesis 12. Versículo 1 diz assim. 12, 1 diz assim. E depois da leitura, fiquem com a Bíblia na mão que a gente pode recorrer a um versículo ou outro. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 10. E havia fome. Havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali. Portanto, a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-no os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Feriu, pois, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, sua mulher. E Abraão então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste é minha irmã? De maneira que houvera tomado por mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e tudo o que tinha. Dá um salto para o capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1. Diz assim: e partiu dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara: sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Dá um salto. Vamos para esse capítulo 26. Capítulo 26, versículo 1. Diz assim: e havia fome. Havia o quê? Na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, não desças ao Egito, a habitar na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente estas terras, e a tua semente serão benditas em todas as nações. Aí vem o versículo 6. E habitou Isaac em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, Disse, é minha? Porque temia dizer, é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que com ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque Isaac e disse, eis que na verdade é tua mulher, como pois me disseste a minha irmã? E acabou, a gente vai ler agora do versículo 15 em diante, diz assim, e todos os poços que o seu os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram a terra. Pai bendito, mais uma vez oramos a ti, pedindo, Senhor, a tua graça, o teu poder, que a tua palavra possa se manifestar aos nossos corações e tu, sobretudo, seja glorificado. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós temos falado sobre, nesse mês, a nossa intenção é falar alguma coisa sobre família. Falar sobre família. Na quarta-feira nós falamos alguma coisa acerca de família. E todos os pregadores, tanto nas quartas-feiras, porque nós cessamos as parábolas de Jesus, nós vamos começar a falar só sobre família todo esse mês, porque é convencionado dentro da nossa sociedade que maio é o mês da família. E nós aproveitamos essa deixa social, essa cultura, e vamos falar sobre família, tá bom? Nós demos uma, falamos alguma coisa sobre relacionamentos familiares apodrecidos na quarta-feira. Falamos sobre relacionamentos apodrecidos. Hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura em si da família. Eu tenho um slide ali para a gente entender mais ou menos que a família funciona como uma estrutura, como um sistema. Assim, muitos de nós acredita que todos os nossos problemas, eles são em sequência. É linear, assim o patrão mexe comigo, aí eu fico invocado, ele me tira do sério, eu fico estressado, aí eu chego em casa, perturbo a minha mulher, eu estou estressado, eu estresso a ela também, por que você não fez isso, que você quer pedir você, aí ela não pode revidar em mim, ela vai e estressa o filho, eu já falei com você, rapaz, tem que arrumar a cama, já falei para você que isso, aquilo outro, não é para deixar o sapato ali. Aí o garoto não tem como se vingar no pai e na mãe, que são hierarquicamente superior a eles. Aí ele sai, ele vê o cachorro mesmo, então o outro irmão dele, ele briga com o outro irmão não tem com quem brigar, ou quando não briga lá fora, ele chuta o cachorro procura o gato não tem como revidar no cachorro e vai no rato. Então parece que os problemas são lineares assim, assim que a gente acredita que os problemas são. Aí tem aqueles que acreditam que os problemas são assim, circulares. Bem, eu estou aqui, eu sou um camarada, mas existem problemas no meu trabalho. Pronto, meu trabalho é uma fonte de problema. Aí eu tenho problema em casa com meu filho é um problema. Todos eles canalizando para uma pessoa só. Aí eu tenho problema na igreja, aí vem para cá. Aí eu tenho problema com o vizinho, aí vem para cá. Parece que ele tem problema, mas os problemas são assim, descentralizados, mas vêm de áreas. Nós não acreditamos assim. O que nós acreditamos é muito, muito pertinente à Bíblia, que concorda com a Bíblia, é que a família é um sistema. E sendo um sistema, quando uma engrenagem é atingida dessa família, todo o corpo, toda a família está com problema. É como um corpo estranho que entra na mão ou no pé, uma ferpa de ferro, de madeira. Ora, a ferpa está lá no pé, mas todo o corpo sente, fica, a inflamação vai para lá, todo o corpo procura reagir para poder corrigir um problema que está no pé, porque o problema agora é do corpo, não é só do pé. O problema agora está em toda a estrutura. O corpo agora manca, vai começar a mexer com a batata da perna. Eu me lembro da irmã Zezé, que ela estava com uma luxaçãozinha no pé e começou a inchar, ela pisou em falso, não foi isso? Primeiro ela pisou em falso, deu uma torçãozinha, mas ela começou a andar de lado, aí criou uma rachadurazinha, né? Uma luxação, uma rachadurazinha, e teve que engessar todo o corpo. Agora ficou quantos meses, irmã Zezé, sem vir na igreja por causa disso? 4 meses, olha só. Sem o pé ela não podia vir na igreja, não podia ir para trabalho, não podia ver nada. Você está vendo? Então é sistêmico os problemas na família. Se o teu filho está com problema, esse problema não é dele. Esse problema é de todos. Se o pai de família está com problema, esse problema é de todos. E possivelmente esse problema é reflexo de situações que estão acontecendo no meio da casa, no meio da família. E isso, a gente, para entender isso, esse círculo significa, simboliza um sistema familiar. E dentro do sistema familiar, pode ir teclando aí para a gente ver, que aí eu já vou explicando, para a gente ganhar tempo. Tem como teclar aí? Eita, foi rápido demais, mas tá bom. Olha lá, nós temos subsistemas dentro desse sistema. O primeiro lá é um P e um M. O que, que é? Pai e mãe, ela é um subsistema parental. É o subsistema da onde sai todas a hierarquia maior. O poder decisório sai dali. Pai e mãe, toda a família, por via de regra, mundialmente, o poder de decisão, a hierarquia maior é pai e mãe. E todas as decisões têm que vir dali, porque senão a gente vai ver que dá ruim. Tem outro subsistema que é o fraternal, que está ali, F1, F2, filho 1, filho 2. São os filhos. E existe lá o subsistema agregado, que é sogro, sogra, cunhado, cunhada. Esses sistemas são sistemas agregados. Então tem sistema, e eu nem vou falar do suprassistema, que é fora daquele sistema ali, que também reflete a nossa cultura, é o nosso trabalho, é a política, é o estado em que está, as coisas acontecendo aí fora, que também atinge a nossa família. Mas não vou falar do suprassistema, eu quero falar somente desse sistema aqui. O problema é que ele tem uma ordem, ele tem uma forma de funcionar. E quando não funciona dessa forma, os problemas vêm dentro da família. Aí, a gente vai mostrar o outro slide. O outro slide está mostrando a mesma coisa. Calma aí, segura aí. Não, pode colocar aquele lá em cima, sumiu por quê? Isso, o pai e a mãe, ó. O pai e a mãe é o sistema decisório. Aperta uma vezinha aí. Aperta, olha lá. Aperta outra vez. Ó, sabe o que isso significa? Ali os filhos, aquelas linhas ali, quer dizer um enlaçamento profundo. É um enlaçamento profundo e não está envolvendo o pai, só a mãe e os filhos, ou um dos filhos, o F2 lá, ó. Eles estão enlaçados. Eles estão enlaçados. Eu falei aqui na quarta-feira, sabe como é que é isso? Isso é mais ou menos assim, ó. Presta atenção. Se todas as decisões vêm lá de cima, pai e mãe, é eles que criam as regras dentro de casa, é eles quem criam as disciplinas também. Quando o pai ou a mãe se associa com um filho, e eu citei aqui o exemplo do pai que dá um castigo a um filho, olha, você não tem mais jogos essa semana, você está péssimo na escola, você tirou péssima nota, agora você vai fazer o seguinte, não tem jogos, televisão acabou para você durante um mês e você vai cair dentro dos estudos. Quem tem que supervisionar isso aí por via de regra é quem fica em casa, vamos dizer que seja uma família bem tradicional, a mamãe não está em casa, o pai, a mamãe está em casa, o pai tem que sair para trabalhar. Quem tem que supervisionar isso? A ordem veio de papai e mamãe, mas agora o filhinho cheio de emoção, a filhinha fala, papai, deixa, papai, mamãe, deixa. Ah, eu quero ver televisão, eu quero ver Peppa. Não, Peppa não, Peppa é só para criança, eu estou falando até grande, né? Então, deixa eu ver. Pá. Aí ela cheia de peninha fala assim, olha, tá bom, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar, mas papai... Papai não pode saber. Você sabe o que aconteceu ali agora? Uma aliança. Você sabe de onde vem o poder decisório agora? Porque existe ali um segredozinho entre o filho e a mamãe, ou pode ser entre o papai e a mamãe também, o negócio vai descambar. porque eles estão associados, e o poder decisório, na verdade, é de quem? Uma decisão foi tomada, mas uma decisão foi revogada ou passada por cima, porque um acordo, uma aliança foi feita fora da onde tem que vir todas as diretrizes de família. Olha o que acontece, vai. Está claro pra caramba, olha lá. Subsistema decisório agora quem é? As decisões é de quem? Hã? Tem segredinho agora na família. Esse segredinho ninguém mais sabe. Às vezes esses segredos são levados por anos e ninguém sabe desses segredos. Esses segredos destroem família. Aquele pai lá, ó, vai perceber que ele está fora desse esquema decisório. É, inconscientemente ele vai perceber que ele é uma carta fora do baralho, ele não toma decisão para nada, ele é um zero à esquerda. Sabe o que, pode acontecer? Ó, olha lá, você está aqui, no subsistema lá, ele vai arrumar uma amante. Que isso? Como é que pode ser essa amante? Tá? Dá para ler lá? Não dá não, né? Aperta aí de novo. Subsistema sentimental ou laboral. Essa amante, meus amados... ele vai perceber que ele é uma carta fora do baralho, ele vai começar a perceber que existe um distanciamento entre a esposa ou entre os filhos, e ele vai procurar um amante. Esse amante pode ser o trabalho. Esse trabalho, eu saio 3 horas da manhã de casa e tenho o prazer de ficar no trabalho até 10, meia-noite, se eu pudesse dormir no meu trabalho. Essa amante pode ser uma barraca, ele sai de casa para o trabalho, do trabalho ele vai para uma barraca, porque o lugar que ele não quer estar é em casa, porque sabe que em casa não é nada. Ele percebe isso, todo mundo percebe isso, quando existe um afastamento. Isso dentro de um sistema familiar. Ou ele pode arrumar alguma coisa também. Tem gente que arruma a igreja, né? Tem gente que não sai da consagração, tem gente que se mete na religião profundamente, não sai do monte, não sai das vigílias. Não, mas eu vou buscar Deus, eu vou fazer isso. Não é nada, você está fugindo, porque você sabe que em casa você não é nada. Em casa você está afastado, de repente, dos filhos, está afastado da mulher, porque vai gerar mais problemas ali. É que a gente não tem tempo de falar isso. E pior ainda, quando lá, ó, ela ainda de se associar ali com o sistema decisório que é a filho, ainda se mete aqui com a mãe, com a sogra. Ela mesmo é um subsistema o quê? Aperta aí para me ver. Olha lá, subsistema de lealdade familiar. Ninguém está falando que tem que se afastar. Mas todas as decisões ali, mamãe, me ajuda nisso. Lá em cima não tem mais conversa nenhuma, marido e mulher. Não tem mais conversa nenhuma. Isso aí é só para a gente entender o que pode acontecer. Ah, existe algum exemplo bíblico para isso aí? Claro que existe. Existem vários exemplos bíblicos, mas eu peguei o Abraão, o Isaac e o Jacó. Por que eu peguei Abraão, Isaac e Jacó? Porque as estruturas familiares deles, os pais da nação de Israel, eles começaram a formar uma estrutura apodrecida. A princípio, o Abraão vem lá da terra dele, que era caldeu. Eles adoravam deuses estranhos, o pai dele adorava deuses estranhos, ainda fazia imagens que era para vender, ele vivia da venda de santinhos. É isso que a Bíblia nos mostra lá no capítulo 12. Só que Deus precisava criar uma nação, Deus precisava fundar uma nação, Deus precisava criar um número muito grande de pessoas que fosse espalhar a sua vontade na terra. E ele começa de uma família, mas ele precisa purificar essa família. Ele tira e fala: sai do meio da tua parentela, porque tem coisa aí que não vai dar para me trabalhar na tua vida se você ficar emaranhado com a tua família. Sai do meio da tua casa, da tua parentela. Eu preciso, existem culturas, estruturas religiosas no meio da tua parentela que é preciso um afastamento. Deus precisa formar uma nação e ele precisa começar por um homem e uma mulher, uma família. Ele ainda leva Ló, que deu uma opção de problema, Deus não mandou levar Ló para lugar nenhum. Era sobrinho dele, Deus não mandou ele levar para lugar nenhum, mas ele leva. Aí começa isso aí, e o primeiro problema que Deus precisava purificar, é porque diz a Bíblia lá no capítulo 12, a partir do versículo 10, nós lemos lá, que houve fome na terra, e precisava que ele saísse agora de onde ele estava ali, e fosse para o Egito, porque lá tinha comida. É isso que nós lemos logo lá. Só que ao entrar no Egito, ele fala para a mulher dele: mulher, tu é filezão, você é demais, As pessoas olham para você e vão te desejar, mulher. E eu sei qual é, eles vão me matar. E para não me matar, eu vou tirar, diz que é minha irmã. E o cara se deu bem com isso, disse que era irmã. Aí o faraó, né, chegou aos ouvidos do faraó, rapaz, você tem que ver que mulherão. Ali estava na nossa Bíblia é muito modesta, ela escreve assim, que os príncipes lá de faraó gabaram daquela mulher, né, de Sara, lá para o rei, falou assim, rapaz, eu nunca vi, cara, que monstro aquela mulher, faraó. Nunca vi, não tem mulher assim no Egito, meu amigo, você tem que ver. Aí faraó, traz aqui para mim. E quando ele olhou, falou, é minha. E levou. Ei, o que que leva um homem a submeter a sua mulher a uma situação? Deu sorte que ela era estéril. Porque aqui se passou algum tempo, um tempo tal, que Abraão conseguiu camelos, vacas, conseguiu jumento, o cara enriqueceu, conseguiu servos e servas, o cara começou a enriquecer, porque o cunhado dele, meu amigo, falou, calma aí, rapaz, é uma fazendinha para você, toma umas cabeças de gado aí, e a tua irmã, eu tenho que dar o dote também, né? Toma aí os dotes, ei, faraó, o que todo o contexto mostra do capítulo 12, manteve relações com Sara, a primeira dama da nação de Israel, lá, a fundadora lá. Olha só, o que que leva um homem a jogar sua mulher na mão de outro pra, com medo, uma estrutura de medo dentro da família? Existe essa estrutura de medo que é capaz de vender a alma da família, ou vender um filho, vender uma filha, vender a esposa, com medo, ou por obtenção de outras coisas que são lícitas, mas o meio pelo qual está se fazendo é ilícito. Como é que vai ser essa família? Como é que está sendo estruturado? Ah, mas isso não passa de pai para filho, não, não. Capítulo 20 fala de Abraão de novo. Só que o rei agora é Abimeleque. Abimeleque é a mesma coisa que faraó, é só um título. É só um título, não é o nome de uma pessoa. Porque passam-se anos. E ele aqui de novo, no capítulo 20, dá de novo a mulher dele, a Sara, para um outro rei. Esse não chega a se deitar com ela, não. Mas ela vai para a casa dele e tudo, fica lá, mas ele... está dizendo que a irmã dele está com salienciazinha. A Bíblia nossa é bem modesta, fala que viu ele só brincando com ela. Ele falou, brinca, isso não é brincadeira de irmã não, que é isso, tapinha, passa a mão aqui, beijinho, não pode. Eu estou falando assim claramente o que me parece ali, o que está claro ali, oculto entre linhas. Essa brincadeira não é de irmão não, que negócio é esse, abraço de... não pode ser. Aí ele chama e fica, rapaz, tu é louco, você está querendo trazer a praga, meu irmão, a praga de Deus sobre nós aqui, cara, que isso, que loucura é essa? O ímpio dando lição ao crente, né? Falando, que é isso, quer dar tua mulher, que papo é esse, o castigo de Deus vai vir sobre nós, o adultério aqui é coisa séria, meu amigo. Você não sabe que um adultério na família vai trazer consequências para todo mundo, para tua mulher, para mim, para você, para todo mundo aqui. A praga de Deus já estava começando lá a alastrar doença para tudo quanto é lado. Ele falou, o do Egito também, o ímpio ensinando, que é isso, cara, adultério traz prejuízo para tua casa. Você não sabe que vai apodrecer a tua relação, apodrecer a tua família, apodrecer as tuas amizades. Você vai se apodrecer. Não, tira a tua mulher daqui, mete o pé, ninguém vai fazer mal a você, não. O grande problema é que essas famílias foram sendo estruturadas assim e os filhos estão sendo criados assim. E no capítulo 26, onde nós lemos, foi o último capítulo que nós lemos, agora não é mais Abraão. Agora o problema e o mesmíssimo problema, a fome na terra. O primeiro versículo está dizendo que a fome na terra. E agora, assim como o pai tomou decisões lá atrás, o filho pensa na mesma solução. Como é que papai resolveu esse problema quando eu era pequeno? Nós tivemos fome, nós tivemos alguma coisa, nós tivemos problemas, nós tivemos adversidades, e agora como eu vou responder diante de problemas parecidos ou semelhantes com aqueles que meus pais passaram? E eu aprendi com eles isso. A primeira coisa que a Bíblia nos diz ali é que Abraão, diante dessa necessidade, diante da fome que veio sobre a terra, a primeira coisa que ele pensa é: vou descer para o Egito. Não foi essa coisa, não foi essa decisão que Abraão tinha tomado? Ele falou: já sei, quando tem problema de fome, a gente desce para o Egito. Quando tem problemas e adversidade, a gente desce para o Egito. Ei, calma aí, Egito é um símbolo tremendo em toda a Bíblia de mundanismo, de sistema que opera contra a vontade de Deus. Quando eu tenho problema na família, eu busco meios mundanos de resolver. E esses meios mundanos de resolver, os meus filhos estão de olho. Eu quero ver o caráter, a personalidade do meu pai quando ele enfrenta situações adversas. Eu quero ver a fé da minha mãe, do meu pai, quando as coisas começam a faltar. Eu quero ver como meu pai e minha mãe reagem diante de fome, diante de falta de algumas coisas, se ele é capaz de roubar, se ele é capaz de propina, se ele é capaz de se corromper. Vamos ver se ele quer descer para o Egito. Deus precisava purificar essa família, porque essa família iria dar origem a uma nação, e uma nação apodrecida por sistemas familiares. É terrível. Gente, eles aprenderam cada coisa aqui que a gente fica estarrecido quando a gente começa a perceber. Tem coisa que está um pouquinho oculta, vocês verem bem. Na relação, os que conhecem mais a Bíblia aqui, vai saber o que eu estou falando. Na relação, por exemplo, Abraão casou com Sara, certo? E depois? Isaac. Gerou Isaac. Isaac, o que é que fez? Casou com quem? Rebeca, mas existe um problema muito sério. Existe um problema muito sério que existia um mimozinho muito grande da Sara. E esse mimozinho muito grande da Sara afastava a Sara do Abraão. Claro, a Bíblia não trata desses problemas em si, mas eles mostram. Há uma separaçãozinha, por quê? Porque se quer cobertar muito um filho. Existe aquela associação que eu mostrei lá, de Sara com Isaac. Isaac é tão apegado ao lar e não consegue mais voar com as suas próprias asas, que Abraão fica na dele, e o cara está dentro de casa com 40 anos e não arruma uma mulher. Isaac está com 40 anos, está sem mulher, não tem uma esposa, e Abraão fala assim: aonde foi que eu errei, Eliezer? Arruma mulher para esse cara está dentro de casa com 40 anos, não tem capacidade de arrumar uma mulher, meu irmão. Pelo amor de Deus, olha, vai lá no meio da parentela dele lá, da primada dele lá, e arruma mulher para esse cara. Eu falei outro dia que Eliezer vai lá, e Eliezer chega lá, e ele fala, e agora? Ele ora a Deus primeiro: Senhor, eu tenho que arrumar uma mulher para o frouxo do meu senhor lá. Não consegue arrumar uma mulher, mas como é que eu vou arrumar uma mulher para aquele cara? O que é que se enquadra o perfil dele lá? Senhor, é frouxo. Me mostra aí. Aí Deus vai e mostra ele. Ele chega na beira do poço e está lá uma porção de meninas, uma porção de jovenzinhas lá, e elas pegando água de lá, água de cá, e de repente ele percebe que existe uma liderança ali, existe uma menina que começa a organizar ali a retirada de água. Ele chega, aquela menina que chega até eles, e eles estão num barranco, a menina fala: ei, vem cá, vocês estão com sede? Aí: estamos sim. Camelo de vocês também, né? Estamos com sede sim. Ah, então tá bom, eu vou dar água para vocês. E diz que ela pega um cântaro lá, gente, é um bom cântaro que dava, a cultura nos mostra, 10 litros de água. Um camelo bebe 60 litros de água. A Bíblia nos diz que ela pegou água, ia lá na fonte, pegava, subia barranco e toma camelo para beber água. Pegava da fonte, toma água para camelo. Uma menina dinâmica, uma menina trabalhadora, uma menina que não mede esforços para trabalhar. Uma menina que sabe recepcionar outras pessoas, uma menina que sabe se relacionar bem, uma menina que é hospitaleira, porque depois ela fala: vem cá, vocês são da terra? Não somos, não, só estamos de passagem. Então, faz o seguinte, vai para minha casa, se hospeda na minha casa hoje. Nem pediu até autorização ao pai, porque era uma menina dinâmica. E leva todo mundo para casa dela e fala assim: aqui, papai, comida para todo mundo aí, e coisa e tal, eles vão ficar aqui essa noite. Aí o cara falou: é essa. Eliezer, aí Eliezer abriu o verbo e falou assim: ó, eu vim da parte de Abraão, assim, 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 e ele precisa de uma esposa e coisa e tal. Aí o pai da menina e fala assim: ó, você concorda? O pai pediu. E aí, menina, minha filha, você concorda? Eu concordo, pai. Então você vai com ele. Aí foi com ele. Aí vem ela com Eliezer, aquela viagem toda. Ah, que maravilha. Aí quando chega lá do campo, o cara olha de longe o Isaac, 40 anos, aquele cara acostumado, tudo papai e mamãe dá na mãozinha, comidinha na mãozinha, tudo papai, ah, você tá com probleminha, não pode ter probleminha, não, vou resolver teu probleminha, querido. Ah, não, 40 anos sendo tratado como uma criança. Não toma responsabilidade, porque papai e mamãe não deixa tomar responsabilidade. E todo problema que tem, eu vou procurar papai e mamãe. Porque eu estou com 40 anos, mas eu tenho fonte da resolução dos meus problemas. Aí o cara, 40 anos, quando vê uma mulher vindo de longe, ele chora. Aí ele chora, aí vai ao encontro da menina, aí primeiro beijo do cara, aquele beijão na boca, aí mesmo é que ele chora. Como é bom um beijo. E o cara nem perde tempo, já que está na minha mão, já deram um papo para mim, botaram na minha fita, ele pega ela e vai para a tenda. A tenda de quem? O que, que a Bíblia diz? Levou para a tenda de quem? Hã? De quem? Levou para a tenda da mamãe. A Bíblia diz que ele levou a esposa nova agora para a tenda da mamãe. Ele está querendo esposa? Quem é que ele quer a figura de quem? A mamãe tinha morrido, gente. A tenda da mamãe estava lá. Ele queria uma substituta para a mãe. Ele queria a segunda mãe. Isso prova que a aliança dele era com a mamãe. Era o mimado de 40 anos dentro de casa que não sabia tomar decisões e nem dar uma ideia numa mulher para poder namorar. Olha só, isso acaba com uma família. Ei, para pensar, você pai e mamãe com um garotão de 40 anos dentro de casa, né? Dependendo de tudo de você, não estou falando ninguém especial, tá? Eu estou falando o cara saudável, física, emocional eu não sei, esse cara tá dependente da mamãe, gente. Mas às vezes não é culpa dele, não. A culpa, a maioria das vezes é do papai e mamãe, porque não sabe criar. Se tem mais de um filho, os filhos começam a brigar, o que é que o papai e mamãe faz? Primeira coisa que faz é intervir, não, para a briga, calma aí, não deixa nem eles resolverem a situação entre eles, não deixa nem, não estou dizendo que vai deixar eles se matarem, não estou dizendo isso não, mas não deixa eles resolverem os conflitos, é ali que se aprende a resolver conflitos, porque daqui a pouco ele cresce, ele vai para a escola, ele precisa resolver conflitos lá. Ele vai para o trabalho, ele vai para a faculdade, ele vai para o trabalho, ele precisa aprender a resolver conflitos. Mas papai e mamãe quer intervir em tudo. Não, não briga não, meus filhinhos. Não deixa. Não deixa. Eles interferem em tudo. Em tudo que intervir. E os sistemas vão se criando. Isso vai se criando. Tudo vai se criando. Essa criança lá fora, no trabalho, quando houver algum problema, quem é que vai resolver para ele? Ah, não, vai ficar mais fácil pedir conta, não sabe resolver problemas. Pedir conta, porque eu não sei resolver problema, não tem papai e mamãe, a estrutura está ali. Alguém sempre tomou decisões por mim? O filho com 18, 20 anos quer tomar, não pode. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Isso vai criando divisões. Um apego muito grande de um pai com um filho. E olha só o que aconteceu. Olha lá, você está vendo aquelas setinhas ali? Significa que existe algum atrito. Tá bom? Olha só. Vai lá. Aquele ali, ó, o primeiro é Isaac. Calma aí. Tá bom aí. Isaac e do outro lado lá a mãe dele. Quem é a mãe dele? A mãe não, a esposa. A Rebeca. Está dando para ler aí? Ele casou lá com a Rebequinha. Ali já está dando sinal que tem atrito entre um e outro. Por quê? A Bíblia diz que Isaac amou mais a quem? Gente, Bíblia, é simples lá, Gênesis. Diz lá que Isaac amou mais a Esaú. E Rebeca amou mais a? É com todas essas letras, eu estou dizendo que a Bíblia diz. Isaac amou mais a Esaú. E Rebeca amou mais a Jacó. Ei, aliancinha. Entre mamãezinha e Jacózinho. Entre o Isaaczinho e o Esaú. Uma aliança que um pai firmou com um filho e a mãe firmou com outro. Veja, se um é queridinho da mamãe e outro é queridinho do papai, esses dois vão se dar bem? Dá para se dar bem? Vai lá, olha o que, que acontece, vai, aperta aí. Olha lá, ó, olha a aliançazinha lá, o símbolo de aliançazinha que eles fizeram lá, ó, entre os dois. E aqui também, tanto que quando tinha que tomar decisões, meu filho, vem cá. Olha só, você vai fazer isso, isso e isso. Ó, você vai pegar um animal, a gente vai colocar aqui, a gente vai tomar a posição lá do Esaú. Não vou muito com a cara do Esaú, não. Só falta falar isso, a mãe. É nada, meu filho, você que tem que ter herança. Que nada, ele vai querer passar lá para Esaú, mas a gente vai arrumar um esquema. Vamos arrumar um esquema, matar um bicho aqui. Você não é tão peludo, tu é careca, o teu irmão, apesar de ser gêmeo, é peludão. Mas a gente dá um jeito, vamos montar um esquema, teu pai está meio cego mesmo. Ele nem vai ver, ele vai passar a mão assim, vai sentir a cabelada lá do cabrito e vai falar, rapaz. Hã? Então, olha a aliançazinha, gente. Essa aliança destrói. Essa aliança destrói. Aí aqui, ó, aliança com um, aliança com outro. Bem, Esaú e Jacó, o que, que acontece? Dá uma apertada aí. Símbolo de separação. Além de atrito, se bater agora de frente. Aliás, Esaú falou assim, eu vou matar esse cara. E a mãe falou assim, agora mete o pé para casa lá da tua parentela lá, some e fica uns tempos lá, depois a gente dá um jeito. Foi assim que aconteceu. Bem, se aqui embaixo existe essa separação e atrito, em cima, será que não tem? Ei, gente, eram famílias problemáticas também. Só falta a gente fazer uma análise psicológica, que nem a gente está falando. E a Bíblia nos dá todas as pistas para a gente fazer isso. Não é a intenção da Bíblia, mas está lá registrado isso aí. Isso é terrível. Ó, problemas. Eu não sei se... Acende a luz aí agora, que eu vou começar. Eu não sei o que se passa. Deus precisava dar uma motivação para se mudar estruturas familiares. As estruturas familiares precisam ser mudadas. E Deus agora começa a se apresentar a cada um deles, por suas gerações. Quando aparece, por exemplo, a Isaac, ele aparece dizendo assim, lá no versículo 3, capítulo 26, versículo 3, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, o quê? A Abraão, teu pai. Ei, eu ainda não sou teu Deus, só que eu fiz um juramento ao teu pai. E eu estou fazendo isso aqui, ele diz aqui, ó, se a gente descer um pouquinho aqui, ele vai falar assim, eu estou fazendo isso por causa de Abraão e não é por causa de você. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, heranças espirituais não vêm assim, ó. Agora, se Deus prometeu para a tua família... Deus precisa mudar muitas coisas lá. Porque até aqui, filhinho Isaac não tem nada de nenhuma aliança com Deus. Deus está fazendo por causa do pai. É o pai aqui que é o alvo da promessa de Deus. Ele falou, eu vou fazer isso com você e com a tua família. Então Deus está fazendo. Só que ele precisava ter as experiências dele com Deus. Deus agora abre um espaço e se revela ao filho. E fala assim, faz não. Que nem eu falei para o teu pai, que era para caminhar, que eu daria um direcionamento, não desce para o Egito não. Vem comigo para onde eu vou te levar. E tem mais, se você vier comigo, eu sou o mesmo Deus que apareceu ao teu pai, que se revelou ao teu pai Abraão. Agora eu quero cumprir essas promessas agora na tua vida. Eu vou te abençoar se você me ouvir, a você e a tua semente, assim como eu prometi o teu pai, eu vou te abençoar se você me ouvir, e é por amor do teu pai, é por causa dele, porque eu prometi a ele. Só que ele sai, mas ele vai para uma cidade lá, que essa cidade aqui também, lá em Gerar, tem lá um Abimeleque também, que era o rei, rei, era um título que eu falei, não é o nome da pessoa, Abimeleque, e ele faz a mesma coisa, ele repete o que o seu pai fez, o Abraão, ele dá agora a Rebeca aqui, para o rei se deitar, porque está dizendo aqui, ó, se a gente ler o versículo 7, lá no finalzinho está assim, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Mas, meu amor, os caras casavam só com mulherão. Eu não sei qual é o... Mas mulherão à vista. Não estou dizendo caráter, personalidade, não. Estou falando à vista. Mulher vistosa. Eita! Está aqui. Eles tinham esse costume lá. Tudo da família mesmo, era prima mesmo, né? Então, o que, que acontece? Ele entrega agora também a mulher com medo. E entrega a mulher para a mão do Abimeleque. O Abimeleque percebe lá e fala, tu tá maluco, rapaz? Adultério, rapaz, vem castigo de Deus sobre nós. O negócio já está começando a ficar podre aqui. Mete o pé daqui, ninguém vai fazer mal a vocês, não. Eu vou dar ordem aqui, quem tocar em você vai morrer, todo mundo da família. Eu não quero é cumprir um negócio desse, não quero. Não quero. Gente, vocês se lembram que na época de Jacó também teve um probleminha? Aqui está acontecendo com Isaac. Mas depois de Isaac, Isaac casou com Rebeca e teve dois filhos, não teve? Qual o nome desses dois filhos? A gente viu ali. E eles estão dando problemas também. Está dando problema esse negócio, a estrutura. Tá... Gente, a estrutura começa assim de coisa boba. Estrutura na família. Você é de uma família. Você vem de outra família. Vocês vão ter que agora criar uma nova estrutura. E com a forma que começam essas estruturas, começa coisa boba, gente. Isso cria um hábito e cria agora um... Acabou. Vocês querem ver uma coisa? Querem ver uma coisa? Tem coisa boba. Por exemplo, quando o neném chorar, quem é que vai levantar à noite para trocar a fraldinha? Quem é? Normalmente é a mãe, mas tem cultura que é o pai. E aí? Vocês estão vendo? Tá bom. Tá bom. Tá. Cresceu, tá adolescentezinho. Quem é que vai acordar para ir para a escola? Você acaba de casar. Quem é que vai jogar ou botar o lixo para fora de casa? Oh, não, isso não. Um dos meus professores falou assim, olha, lá foi um problema o lixo lá em casa. Por quê? Porque eu casei e primeira semana a gente está esperando. Eu esperando ela colocar o lixo para fora e ela me esperando. Mas por quê? É porque na minha família, quem colocava o lixo para fora eram as mulheres, ele falava. E na família dela, quem colocava o lixo para fora era quem? Aí ela está falando assim, quem vai botar o lixo? É ele, pô. E ele pensando, quem vai botar o lixo para fora é ele. Então, olha só, calma aí, você está trazendo uma estrutura lá da família. Um lixo pode começar a dar problema com uma semana de casado. Outro dia eu não vou caguetar não, mas eu vou falar aqui. Eu vou falar. Nós conhecemos um casal que o grande problema, sabe o que, que era? Ó, gente, pelo amor de Deus, não olhe para a pessoa, não olhe. Que o grande problema, sabe o que, que era? A lavagem da louça. E nem era a louça em si, era assim, como é que eu vou lavar essa louça? Vocês me permitem falar? Só balançar a cabeça que eu... Ou eu paro por aqui, posso falar? Não, mas a pessoa ainda não me disse nada. Dê uma piscada para mim que eu sei se eu posso ou não. Então, não, é só para mostrar um exemplo. Por exemplo, a família lavava a louça e colocava de boca para cima o copo. Não, parece brincadeira, mas o outro não. O outro lavava o copo na família dele e botava de boca. Gente, eu estou falando, são estruturas que se enraizam. E as pessoas vão se unir agora, existe uma estrutura, e agora? O que, que a gente vai fazer com isso? Ninguém se prepara, não tem um curso pré-nupcial, embora a nossa intenção aqui é criar o ONU também. É criar uma estrutura que ensine a quem nunca casou o que pode encontrar pela frente, como criar as estruturas da sua família, da sua casa. É mostrar pessoas também, cursos para pessoas que têm um novo casamento. O que, que ela vai enfrentar pela frente? Nós não temos, nós não cuidamos muito disso. Nós temos para pessoas casadas, que é o MMI, e poucas pessoas dão crédito ao MMI. Poucas pessoas aderem ao MMI porque não conhece o MMI. Não conhece. Nosso curso para casais, não conhece. É ruim, o Wesley? Não, né? Não. É ruim, Paulo? Cecinha? É ruim? Não é, gente. Dá uma mudança de caramba, é assim que funciona? É assim que funciona? Caramba, eu sou casado há tantos anos, eu não desconhecia isso. São esses tipos de ensinamento que nós damos. É claro que muita gente não tem oportunidade agora de fazer, mas quando tiver, eu sei que vão fazer. Eu sei, porque tem gente que fala, não, uma próxima eu vou fazer, porque agora não temos tempo agora para isso aí. Então, essas estruturas vão se formando e Deus agora se revela a eles. Ei, psiu, eu preciso falar para você. Agora, me atender ou não depende de você. Eu quero fazer isso por amor do teu pai, porque eu sei que você ainda não é convertido. É como se Deus dissesse isso. Olha, tem uma coisa fantástica no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, lá no versículo 7, se não me engano. Deus chama Abraão e a primeira coisa, quando Deus se revela a Abraão e fala, olha só, essa terra que você está pisando, eu vou dar a você, e coisa e tal. A primeira coisa que ele faz é edificar um altar. Quando se edifica um altar, ele está dizendo publicamente, eu assumo esse Deus. Esse Deus que se revelou a mim, eu assumo esse Deus. Eu quero esse Deus para mim, eu assumo. Em qualquer lugar, por onde eu vá, ou eu for, esse Deus aqui é que eu vou falar. Por isso se tinha referência. Qual é o teu Deus? O meu Deus é o Deus de Abraão. Até aqui é só de Abraão. Porque Deus se revela a Isaac e fala, eu sou o Deus do teu pai Abraão. E eu estou aqui por amor dele. Porque eu prometi a ele. É a ele. É interessante que quando Deus aparece a Jacó lá na frente... Quando Deus aparece a Jacó lá na frente, é engraçado, se vocês puderem ver o capítulo 28 aí, olha só, é interessante isso. Parece que não tem sentido nenhum, mas olha, quando aparece Isaac e diz, eu sou o Deus do teu pai, Abraão. É, mas quando aparece aqui a Jacó, olha o que, que ele diz aqui, 28, versículo 13. Diz assim, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse... Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de... Ai, que maravilha! Por que que Jacó está dizendo, por que que Deus está falando aqui para Jacó? Que o avô dele, ele era Deus dele. Que o pai dele, ele era Deus dele. Mas agora para você, Jacó, você ainda não tem experiência comigo, eu estou se revelando a você agora. Eu, por enquanto... O teu avô e o teu pai tomaram decisões por mim, mas eu sou o Deus dele e agora eu estou me revelando a você. Olha como é que Deus se revela, gente. É por amor a nós, por amor a papai e mamãe que busca pelos filhos na família, que acredita que existe um Deus que é capaz de restaurar todas as nossas gerações e modificar as estruturas apodrecidas da nossa família. As estruturas que nós não percebemos conscientemente, a não ser que alguém nos instrua de alguma forma, passe alguma informação, que nem eu estou passando para vocês um pouquinho. Eu quero num outro dia qualquer eu falar sobre estruturas, sobre fronteiras na família, como funciona isso, para que a gente possa estruturar melhor ainda a nossa casa, a nossa família. Mas eu quero só deixar aqui a importância do que é a revelação de Deus, de orar, de falar. Nós somos aqueles que somos responsáveis de falar de Deus para a nossa geração agora e falar para os nossos filhos. a responsabilidade de criar uma consciência religiosa, de criar a consciência, a revelação de um Deus que é sobre todas as coisas, é nossa. E nós devemos, não devemos terceirizar essa educação dos nossos filhos, mas a educação dos nossos filhos quanto a um Deus supremo é nossa responsabilidade. De sentar com eles, de pelo caminho, de trabalhando, de conversando, nós passarmos essa fé para eles. Para que Deus um dia, mesmo que tenha os 40 anos desse moço aqui, possa se revelar a eles. Ei, eu sou o Deus do teu pai, Marcelo, Antônio, José, Alex, Wesley, Jorginho, e assim por diante. Deus fala, ei, eu sou Deus do teu pai, cara. Glória. Teu pai servia a mim, e eu estou me revelando a você, olha só, e agora, o que você faz? Ah, a gente vê aqui, o Jacó, a primeira coisa que, o Isaac, a primeira coisa que fez, gente, lá no versículo 25, capítulo 26, versículo 25, diz assim: então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Ei, ele assumiu Deus, por isso que lá ele pode dizer: eu assumo Deus do meu pai, Abraão. Esse Deus agora é meu, eu vou edificar um altar a ele, ele é meu Deus. Isso aqui é público e é diante dos meus servos aqui, ó. É diante de todo mundo que me conhece, eu vou declarar que eu pertenço a esse Deus, que eu sirvo a esse Deus. Glória a Deus por isso. É pena que as horas não dá para a gente falar um pouquinho mais de tudo que aconteceu aqui, as imitações que ele procurou, os problemas aqui com os poços aqui que queriam tomar dele, o significado de cada poço desse aqui, o que se pode fazer aqui, as decisões que os filhos devem tomar por eles mesmos agora, de quem servir, de quem deixa de servir, fazer que nem o Josué lá: ei, psiu, olha só, hoje eu quero saber de vocês aí, se vocês vão ficar do lado de cá do Jordão ou vão para o lado de lá. Lá de lá tem tudo quanto é Deus que não presta. Do lado de cá quem manda é Jeová. Eu quero que vocês tomem a decisão agora, vocês e a vossa família. Porque eu e a minha casa... São decisões assim, gente. O que a gente faz, o nosso caráter, a nossa personalidade, é impressa no coração dos nossos filhos. Quem somos nós? Nós precisamos reestruturar nossas famílias. Nós precisamos trabalhar nas nossas famílias. Agora é trabalhoso. Como mudar um sistema já engessados? Como? Como? A gente vai falar em outras vezes, se Deus quiser. Todos os domingos e todas as quartas vai haver sempre aqui um pregador falando sobre família nesse mês. Eu quero te estimular a dar frequência às quartas-feiras, dar frequência aos domingos. Virem, traga sua família, traga pessoas que tu conhece, que precisam ouvir sobre família, sobre vida comum do lar, como os problemas surgem, como resolver esses problemas. Haverá conselhos aqui em todo o mês de maio. Então, cabe a você tomar a decisão. Vou estar aqui ou não vou estar? Eu vou dar prioridade à minha família, ou vou dar prioridade a outras coisas, a minha preguiça, o meu lazer, eu vou dar preguiça ao meu descanso. Você que sabe, o seu descanso hoje pode ser muito terrível amanhã. Vamos estar falando de família todo esse mês, em todos os cultos. Tá bom? Eu quero saber aqui de você.